são exatamente 4h34, estamos aqui no segundo episódio. Gente, vocês não acreditam. Eu tava fazendo o episódio bonitinho, já tava no final, 22 minutos, e aí eu cliquei no botão e cancelou tudo. Nossa, que tristeza da minha vida. Mas vamos continuar, fazer de novo. Bebi uma água agora, minha voz tá ok, então vamos começar de novo, certo? Antes da gente começar a falar, três coisas que eu queria contar pra vocês. Primeiro, o som. Não sei se o som está bom. Espero que esteja bom, porque eu baixei um aplicativo de som, então vamos ver se tá bom. Se não estiver bom, o próximo Oh, meu Deus. Eu tento melhorar, mas vamos tentar fazer bonitinho, de pouquinho em pouquinho. Se ficar bom, ótimo. Se não ficar, eu melhoro. Segunda coisa, era pra eu ter postado esse podcast ontem, mas eu não consegui, então eu vou postar hoje. Porém, eu não quero postar nem de sábado, nem de domingo. Quero ver se eu consigo postar na quinta ou na quarta, acho que mais na quinta de tarde, entre umas 5, 6 horas ou 7. Qualquer coisa, eu aviso vocês lá no Instagram do podcast. E, enfim, e a terceira coisa, o tema que eu vou falar pra vocês é meio bizarro, entendeu? Então, antes da gente começar a falar, eu quero que você dê aquela respirada funda, assim, ó. Respira bonitinho e esquece tudo que você conhece, tá? Esquece que você acredita, deixa de lado, esvazia sua mente e segue o meu raciocínio, tá bom? Porque o tema é bizarro, te faz te questionar? Sim, mas vamos lá, de pouquinho em pouquinho a gente consegue falar sobre. O que vamos falar hoje então, depois de muito mistério, é sobre falhas na Matrix. Agora você deve estar me perguntando, o que é isso, pelo amor de Deus, Bia? Então vou falar pra vocês, gente. Falhas, erros. Na Matrix, Matrix é um termo que veio de um filme de 1999, que, tipo assim, explicando Matrix, o termo Matrix é basicamente isso. Nada disso é real e a gente é controlado por máquinas. Se você não conhece o filme, eu vou dar uma resumida assim básica. Tem o Neo, que ele é um hacker, e ele tem uns sonhos muito doidos, que ele tá conectado de umas máquinas, assim. E aí, tem um dia que ele tá fazendo um hackeamento lá, sei lá, pra um cliente, e aí o computador dele buga e aparece assim, siga o coelho branco. Agora, parênteses aqui, coelho branco, gente, é um significado, assim, nesses filmes de conspiração muito doido. Sempre que você for ver um filme, tipo, de conspiração, vai ter um coelho branco. Percebe, sempre tem. Posso fazer até um episódio falando sobre relação entre filmes doidos e coelho branco, porque sempre vai aparecer. Fecha parênteses. Aí, na hora que aparece esse bug, assim, no computador dele, toca a campainha. Ele vai lá atender, aí é uma cliente dele, e ela tem o quê no braço? Uma tatuagem de coelho branco. Aí ela fala assim, ah, a gente tá indo numa festa, tal. Aí ele, ah, não quero não. Ela, vai, tal. Aí ele vai. Aí lá ele conhece a Trinity, que é uma moça, e leva ele pro Morfeu, que é o líder. É um líder de uma, tipo de um grupo, assim, que tenta desmascarar a Matrix. Porque na sociedade que o Neo vive, existe a Matrix. Que é esse negócio, vai. A sociedade, ela não existe, tudo é controlado por máquinas, nada da sua vida real. E aí tem uma cena super famosa, assim, no vídeo, no filme, que ele tá com as duas pílulas, uma branca, uma vermelha e uma azul. Eu só não lembro qual das duas que é. Então, sei lá, ele fala assim, a vermelha é... Você vai esquecer tudo, isso vai ser só um sonho, você nunca vai lembrar do que a gente teve essa conversa. E se você tomar a azul, você vai acordar e você não vai poder voltar atrás. E o Neo é curioso, ele vai e toma a azul. Então ele acorda, sei lá, tipo num casulo assim, e vê que as máquinas estão tudo, sei lá, sugando ele. Aí ele acorda e ele encontra o Morfeu da vida real, né? E aí ele diz, tipo, ele vê que existem, sei lá, milhares de casulos, assim, todos os humanos estão hibernando, assim. E o Neo conta como os humanos chegaram naquele estado, assim, tipo, de as máquinas controlarem tudo. E eles são, sei lá, são só um grupo de pessoas, umas 6 pessoas que tenta acabar com a Matrix. E tem várias frases, assim, tipo, super famosas nesse filme. Tem duas que eu separei aqui e eu quero pra vocês entenderem a Matrix. A primeira é, já teve um sonho que você tinha certeza de que era real? E se você não conseguisse acordar desse sonho, como saberia a diferença entre sonho e o mundo real? E a outra frase, que é, a Matrix está em todo lugar, é tudo que nos rodeia, mesmo agora nessa sala. Você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a sua TV. Você pode sentir isso quando vai para o trabalho, quando vai à igreja, quando paga os seus impostos. Ou seja, gente, a teoria da Matrix diz que a nossa realidade, onde a gente vive agora, é tudo brincadeira, não existe nada. Então, você que tá segurando seu celular, é mentira. Seu pai e sua mãe não são seu pai e sua mãe, são pessoas totalmente diferentes que é tudo mentira, tudo que você já viveu é mentira. É doido, porque você fica com uma crise existencial, assim, né? Porque, tipo assim, nossa, nada disso é verdade. Mas vamos seguindo o raciocínio, né? Porque o que fala essa teoria, vai? O mundo é muito perfeito, a gente sempre tem resposta pra tudo, a ciência sempre tem resposta pra tudo. Então, 1 + 1 = 2, e a gente fica confortável falando que 1 + 1 = 2. A ciência não tem uma resposta pra agora, daqui a 20 anos tem, e a gente fica, beleza, então é isso mesmo. Claro que vocês vão falar, pera, Bia, calma, mas eles estudam, tá? Mas eles estudam alguma coisa que eles, tipo, denominam sendo verdade, pode não ser verdade. Tem aquele questionamento de da onde viemos, para onde vamos, sabe? Se você tirar essa explicação científica ou religiosa, vai, do Big Bang, ou de o seu Deus ter criado o mundo, meu, beleza. Da onde veio o Big Bang? O que era antes do Big Bang? Ou como Deus apareceu, entendeu? São umas questões que você fica meio existenciais, que você fica tipo, meu Deus. E a teoria começa a fazer sentido, entendeu? Porque o mundo não pode ser tão perfeito como a gente acha. Perfeito no que eu digo, ah, Bia, tá bom, tem guerra, tem wars. Tá, beleza, galera. Mas ele é perfeito. Se você for parar pra pensar, ele é perfeito, sabe? A gente sempre tem resposta, sempre tem uma explicação pra tudo. Tem resposta pra guerra, tem resposta pra fome, tem resposta pra doenças, tem tudo, 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 tudo. Claro, não tudo. E aí é que entra as falhas, o que eu vou falar pra vocês sobre. As falhas da Matrix, que são se a Matrix é um programa de computador, óbvio que vai ter alguma falha nesse programa. São falhas que às vezes a gente nem percebe, ou que a gente percebe e releva, ou a gente percebe e fica tipo assim, meu Deus, que bizarro, velho. E aí a ciência, tipo, descobre essas coisas e elas não conseguem responder. E aí que temos um furo, né? Essas falhas, eu procurei e achei elas classificadas em 4 vezes. Em 4 tipos. Então eu vou começar a falar sobre esses tipos. O primeiro é o déjà vu. Todo mundo já deve ter tido um déjà vu. É uma expressão em francês que significa já visto, e significa, sei lá, quando você tá em um lugar, em um momento, e aí meio que o mundo para, você sai de você e você fala, já estive nesse lugar antes com essas pessoas, exatamente igual. E, enfim, é basicamente isso, provavelmente todo mundo já teve. Eu pesquisei o que a ciência fala sobre, né, porque a ciência sempre tem uma resposta pra tudo, e tem um professor administrativo, auxiliar, não sei, chama André Souza, do Departamento de Psicologia da Universidade do Alabama, que ele fala que tem 2 explicações para isso. A primeira é a familiaridade dos objetos e memórias, ou seja, você pode estar, tipo, no mesmo restaurante, e só que você está com alguma pessoa, com pessoas diferentes, e vocês pediram umas comidas diferentes, mas você tá naquele mesmo restaurante, com aquelas pessoas que, sei lá, também são seus amigos, numa noite, sei lá, depois do trabalho, é tudo muito parecido com aquela outra situação. Então, você meio que associa isso. E a outra explicação é um tilt do seu cérebro do consciente pro inconsciente. Tem um atraso lá e parece que você já viveu aquilo. E aí a gente pode perceber, né? Olha só, a ciência tendo resposta pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Porque o seu cérebro tal, tá? O seu cérebro não sei o quê. Na teoria da Matrix, ela fala que isso realmente aconteceu. Ou seja, você já tava nesse lugar e a Matrix, lá, processou a tua vida toda, deu um errinho lá e colocou essa mesma situação. E aí você percebeu que você tava nessa mesma situação, entendeu? É basicamente isso, é doido, gente. Eu nunca disse que não era. A segunda classificação são as anomalias temporais. Então, anomalias meio que tipo erros, assim, problemas temporais de tempo. Na teoria, fala que são fatos com que as pessoas poderiam ficar fora da nossa realidade, em outro local, em outra época. Então, eu li relatos sobre muitos em viagem, assim, que a pessoa tá viajando de madrugada e aí ela passa, tipo, num lugar de estrada e de repente fica um clarão, parece que tá de dia, assim, e aí ela tá dirigindo e depois ela passa por outro lugar de estrada e volta à noite de novo. Ou ela tá dirigindo e de repente meio que aparece umas casas assim do século retrasado, sabe? Esse tipo de coisa. Você meio que se teletransportar uma máquina do tempo, entendeu? É muito doido esse negócio, você vai pensar também, galera. É muito doido. Nunca aconteceu com vocês, mas significa que não é que significa que não existe, né? A ciência, ela tenta explicar, então olha só o furo nessa perfeição que a gente acha que existe. Ela tenta explicar isso, mas ela fala que as pessoas que sofreram, que contam sobre, tiveram alucinações. É óbvio que, tipo, a pessoa que tem esse negócio vai acreditar com toda certeza, né? Então, não é provado, mas a ciência também não prova esses negócios, né? A terceira classificação são as conexões com realidades alternativas. Então, o que é isso? É ter experiências com pessoas que nunca existiram, ouvir histórias que nunca existiram e sonhos lúcidos. Então, eu vou, enquanto eu tava fazendo esse roteiro, eu lendo pelo roteirozinho assim, eu tentei pensar em alguns exemplos que aconteceram comigo, porque se você começa a pensar sobre, você viu, sei lá, momentos ou experiências que você teve que se encaixam nisso, então você fica muito besta. E eu fiquei tentando pensar, colocar algumas coisas que aconteceram comigo que se encaixa. E um desses, sobre essas histórias que nunca existiram, eu vou contar pra vocês que eu acho muito foda esse negócio. Que é basicamente assim, há uns. Menos de um ano atrás, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mas você conhece essa história? E é basicamente assim, era história de... É uma história, sei lá, tipo, criancinha, assim. Então, é uma família de camponeses e eles têm 7 filhos. Cada um chama o dia da semana. Então, tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Se você assistiu aquele filme da Netflix, onde está a segunda? Não é, galera, não é. Porque eu contei essa história pra minha mãe antes do filme ser lançado. Mas, enfim, continuando. E aí, os pais saem, deixam as crianças em casa. E aí, vem uma bruxa e transforma as crianças em objetos da casa. Então transforma, sei lá, tipo, o domingo numa palha, a quinta-feira numa corda. E os pais chegam lá e as crianças, tipo, estão lá na casa, mas estão como objetos, entendeu? E eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, você conhece essa história? Ela falou assim, Bia, eu nunca ouvi falar. E eu fiquei, meu, como assim você nunca ouviu falar? Foi você que me contou, eu tenho certeza. Aí eu perguntei pro meu pai, perguntei pro meu tio, pra minha avó, pra minha irmã. Ninguém conhecia essa história. Aí eu comentei com os meus amigos se alguém já tinha ouvido falar isso falar quando era pequeno. Ninguém tinha ouvido falar. Eu cheguei pro curso do inglês e falei: Meu, vocês conhecem isso? Ninguém conhecia. Aí eu fui procurar no Google, né? Porque o Google sempre tem resposta. Procurei de vários jeitos assim: sei lá, fábula criança, nomes da semana bruxa. Meu, procurei de vários jeitos. O Google não tinha. E eu fiquei tipo assim: Meu, como assim, velho? Porque na minha cabeça, todo mundo conhecia essa história, então era tipo uma fábula que se contavam para as crianças. E não existe em lugar nenhum, então pelo amor de Deus, se você conhece essa história, me ajuda. Me ajuda, porque eu fico. Quando eu começo a pensar nisso, eu fico muito doida, assim. Eu fico tipo, ai meu Deus do céu, como assim? Enfim, galera, eu fico muito. Eu fico com medo, porque essa história tava muito na minha cabeça. Tem uma teoria que eles fizeram uma pesquisa com umas pessoas sobre, tipo, fatos, assim, e datas. Então, por exemplo, eu lembro nesse teste, assim, que a pessoa perguntou, ah, quando é que o Michael Jackson morreu? E aí as pessoas, a maioria falou assim, ah, em 1900 e pouco. Só que ele morreu em 2010, entendeu? Então, tipo, essas coisas que, não sei se fez muito sentido, mas é basicamente esses negócios. Você já teve contato com pessoas que nunca existiram lá. E melhores amigos, galera, melhores amigos imaginários, lembra? Pode entrar aí, sim. Ou histórias que você nunca ouviu, como aconteceu comigo. E os sonhos lúcidos, né? Vocês, não sei se vocês sabem que sonhos lúcidos, mas é, sei lá, você tá sonhando e você tem essa, sei lá, consciência que você tá num sonho. Ou seja, você sabe que você tá num sonho. Então você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer basicamente tudo. É um seu sonho, você sabe que você vai acordar depois, nada vai acontecer. E eu, quando eu sonho, eu tenho sonhos muito bizarros, né? E a maioria dos meus sonhos, eles são repetidos, então eu sonho um sonho, e depois de 4 meses eu sonho o mesmo sonho igualzinho, entendeu? E aí teve uma vez, a primeira vez que eu tive um sonho lúcido, achei muito da hora, porque eu tava na minha casa, e aí, como eu sabia que era um sonho lúcido, eu tinha consciência, beleza. Eu fiquei brincando, só que eu não podia sair, sei lá, tipo, do meu terreno, entendeu? Aí eu fiquei brincando, brincando, fiquei andando pra lá e pra cá, na piscina, na cozinha, tá, não sei o quê. E aí a casa começou a desmoronar, assim, e eu sabia que eu tava num sonho lúcido, então eu nunca fiquei, tipo, desesperada, né? Porque aí quando a casa caiu em cima de mim, eu acordei e foi tranquilo. E passou uns meses, eu não sei, passou bastante tempo, e eu tive o mesmo sonho lúcido no mesmo lugar, e lúcido ainda por cima, né? Então como eu tinha consciência que era um sonho, e como eu tinha consciência que eu já tinha sonhado o mesmo sonho, eu fui para outros lugares, eu fui para outros quartos, eu fui para garagem. Só que aí eu comecei a ficar agoniada porque o sonho não ia para frente. E eu queria acordar, né? Eu queria ter outro sonho, eu queria acordar assim, e eu não conseguia acordar porque nada acontecia, como se tipo nada se movesse. E aí eu fiquei muito agoniada. E no final das contas eu tive que fazer exatamente a mesma coisa do primeiro sonho para poder acordar. Então é muito agoniante você pensar, né, que você meio que tá preso no seu sonho. Enfim, o sonho lúcido é muito raro de acontecer. Tipo assim, eu conheço poucas pessoas que tiveram um sonho lúcido, mas é muito legal, porque você tem, sei lá, você pode fazer tudo que você quiser. Tudo que você quiser. E a ciência fui pesquisar alguma coisa que ela, tipo, falava sobre essas conexões com realidades alternativas. Elas não têm uma informação assim, elas não sabem, não conseguem explicar o que, né? E aí temos lá, de novo, um furo nessa vida perfeita, nesse mundo perfeito que a gente vive. E a quarta classificação são os bugs na construção da Matrix. Então é basicamente assim, coisas que elas estavam ali e de repente sumiram, ou do nada alguma coisa muda na sua frente. E isso eu achei muito, também outro exemplo meu, que quando eu li sobre, eu li no Instagram falhas na Matrix, uma pessoa postou e eu fui pesquisar sobre, eu li, assim, superficial e deixei de lado. Aí passou, sei lá, uma semana assim, eu tava no meu cursinho, eu não converso muito com as pessoas no meu cursinho, então eu fico meio que olhando, assim, pras roupas que ela vem, as pessoas e tal. E aí chegou uma menina, que ela senta quase do meu lado, assim, e ela tava com uma blusa de lã, azul e rosa. Beleza, não me importei. Passou umas 4 aulas, assim, basicamente. E eu olhei pra essa menina de novo e ela não tava com a blusa de lã. Ela tava com uma jaqueta de couro, meio que terracota, marrom, alaranjado, sabe? E eu fiquei muito assim, ah, meu, para, velho. Meu cérebro tentando me enganar porque eu li aquele negócio, né? Porque não saiu daquele... Esse, tipo, o tema, eu não saiu da minha cabeça. Eu fiquei... Na hora eu pensei nele, né? Eu falei, não, meu cérebro tá me zoando, menina. Deve tá com esse negócio por baixo. Aí ela foi no banheiro, assim, e não tava com essa blusa. Aí tinha uma menina sentada do lado dela, eu vi se a menina tava com essa blusa, não tava com essa blusa. Até dei uma, tipo, espiada, assim, de longe na mochila dela. Ela não tinha blusa, tipo, de lã azul e rosa. Ela tava com a jeans de couro. Eu fiquei, meu, como assim ela tava com a jeans de couro? Juro pra vocês que eu quase fui perguntar pra ela, tipo, meu, você tá com uma blusa de lã, assim? Mas, enfim... Eu não achei essa blusa de lã, tipo, na menina, entendeu? Ela não tava na menina. E eu fiquei, ai, meu Deus, meu, será que isso realmente é um bug, assim? Ou... O que será que aconteceu? Eu fiquei muito me questionando sobre, né? Muito doido você pensar nesse negócio. E aí tá uma coisa, gente. Eu acho que, claro, esses erros não são comuns. Eu acho que não deve ser tão comum. Mas tem, assim, se você for pensar nos exemplos que eu dei, que são coisas que pra mim não... Foi, tipo, foi. E aí pensando sobre, falando sobre, faz muito sentido. Então... Se questiona aí, vê se tem alguma coisa que é meio que estranha assim que aconteceu com você, você não teve explicação. Vai que, tipo, entra nessas categorias aqui e você fica, tipo, se questionando sobre a sua existência e sobre a existência dessa teoria meio doida, né? E, mais uma vez, é óbvio que a ciência não tem uma explicação pra essas coisas, né? Porque se eu chegasse, sei lá, pra uma pessoa e falasse assim, então, a menina tava com uma blusa, agora ela não tá mais. A pessoa ia falar assim, bem, você fumou hoje, tá tudo bem, posso fazer um exame toxicológico com você? Não tem, galera. Não tem. Vamos mudar aqui a folha do roteiro para continuar falando. Na conclusão, que eu queria falar para vocês é que essa teoria da Matrix, ela não é provada. Então, não é que, tipo, tudo que eu falei aqui é 100% certeza, né? Elas são só questionamentos de pessoas, né? Mas se a gente realmente analisar as coisas ao nosso redor, a gente pode ver essas falhas. Que às vezes são imperceptíveis, que a gente não dá muito a mínima, mas que às vezes são muito doidas. Tem vários relatos na internet, tem um fórum que chama Reddit, se não me engano, e lá as pessoas, elas fazem depoimento sobre, assim, então é legal de ver, é que tá em inglês, né, mas se você pesquisar sobre, tem vários relatos, assim, que falam sobre essas falhas, assim, que acontecem nesse nosso nesse programa que a Matrix instala na nossa cabeça. É óbvio que tem pessoas que elas não conseguem acreditar nisso tudo. Eu não sei se você que tá me ouvindo conseguiu acreditar nisso, ou se você chegou até aqui falando, caralho, Beatriz, você fumou mesmo, velho, eu não acredito nisso. Mas foi o que eu falei pra vocês lá no começo. Eu não falei pra vocês, né? Ai, meu Deus, eu esqueci! Enfim, deixa eu falar pra vocês, então. Tem uma frase que o Morfeu fala, que ele fala assim, você tem que entender que a maior parte dessas pessoas ela não está pronta para despertar e que algumas delas estão tão inertes, sem esperanças e dependentes dos sistemas que elas vão fazer de tudo para protegê-lo. Então, você não conhece pessoas assim na sua família, mas os idosos, seus avós, até seus pais, que se você começar a falar sobre esse assunto para eles, vão falar assim, tá tudo bem com você? Não, é mentira, porque eles viveram a vida deles tranquilo e sem que se questionar e, assim, tudo em cima das regras. E aí, se fala uma possibilidade dessa, a pessoa fica tipo, meu, mano, não. Enfim, o que eu queria falar era que essa frase vai ter muito sentido. Algumas pessoas, elas não estão prontas pra ter novas ideias. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, gente, esquece tudo que vocês acreditam, porque, sei lá, é legal você pensar em outras possibilidades da sua vida, entendeu? Tipo, mesmo que seja doido, porque... É doido, é óbvio que é doido essas coisas, meu. Você fala que a sua vida não é. É que a sua vida é mentira, nada de verdade. Sabe? O seu cérebro ele fala assim: não, 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 não. Mas é legal você questionar sobre essa sua existência e sobre uma futura não realidade, né? Como a gente conhece. É, sobre sistemas, assim, de teorias, essas coisas, eu, enquanto eu tava escrevendo, eu pensei em várias outras teorias, assim. Tem três teorias que eu gosto, que é a teoria do buraco de minhoca, que é como se fosse uma teoria de teletransporte e máquina do tempo, assim, vamos falar. É de tempo e local, assim. É muito legal. Recomendo que vocês leiam sobre, é muito da hora. A teoria do caos, que talvez acho que é uma das mais conhecidas e basicamente todo mundo conhece, eu adoro também, é sobre consequências e essas coisas. E a teoria do multiverso, né? Que fala que vai, tipo, a gente vive num universo que ele é gigante, mas na verdade a gente não vive, não existe um universo, existem, sei lá, tipo, bilhões de universos e tudo faz parte de um multiverso. E aí vem aquela questão, sabe? Tipo, da onde viemos para onde vamos? Tipo, meu, se realmente existe mais de um universo, então como assim? Como que criou esse universo? Ou como que criou os outros? E da onde veio o primeiro universo que transformou os outros? E aí tem essas que não é tão perfeito como a gente acha que é. E esses questionamentos meio doidos, né? E enquanto eu tava escrevendo sobre esse tema, me veio uma questão na cabeça, assim, própria. E eu queria compartilhar com vocês, que é: se a Matrix realmente existe, se ela controla todo mundo, então por que que ela deixou as pessoas fazerem filmes sobre ela, né? Então, se a Matrix existe, por que que ela deixou as pessoas fazerem filmes sobre a Matrix ou com o mesmo nome dela, né? Matrix ou, enfim. E aí eu fiquei com dois argumentos, tipo assim, eu criei dois argumentos na minha cabeça sobre o mesmo tema, um a favor e um contra a Matrix. O contra é basicamente você se questionando isso. Ela não existe, porque se ela existisse, ela nunca ia deixar você fazer um tema sobre ela, né? E o, tipo, o argumento que ela existe é, ela, tipo, deixando a pessoa fazer o filme sobre ela, deixa mais claro ainda que ela não é real para as pessoas não acreditarem. Então, tipo assim, criou o filme. A Matrix deixou o cara criar o filme. E aí umas pessoas começam a se questionar: ah, meu, isso é Matrix for real? E aí as pessoas vão falar assim: não, isso é coisa de filme. Então, meio que estabilizou o programa na cabeça das pessoas mais ainda. Vocês conseguem me acompanhar direito que eu tô falando, entendeu? Tipo, a Matrix realmente existe porque ela afirma. E é muito da hora. Outro questionamento. Muitos questionamentos aqui nesse episódio, né? Mas outros questionamentos que a gente pode falar sobre filmes, esses negócios, sabe? Tipo, se as coisas realmente forem reais e com os filmes faz com que as pessoas realmente não acreditem. Por exemplo, Harry Potter. E se a comunidade de bruxa realmente existe e ela não quer que as pessoas saibam, então ela faz um filme sobre ela, porque isso é coisa de filme, então nunca vai existir, mas existe, entendeu? E se você questiona, as pessoas acham que você é louco. É da hora você perguntar. Claro, você vai achar, as pessoas vão achar que você tá chapado enquanto você se questiona sobre essas coisas doidas, assim. Mas é da hora você que se questionar sobre. Saia da sua caixinha, saia da sua bolha. Tenha outras ideias, mesmo que bizarras, galera. É basicamente isso que eu quero dizer para vocês. Eu pesquisei na internet outros relatos sobre, e eu achei três relatos que eu queria muito contar para vocês. Tem três, né? O primeiro. No BuzzFeed eu vi nesses relatos, né? O primeiro é o casal que sonhou algo muito específico. Então, um cara namora uma moça chamada Susan há 2 anos, e uma noite ele sonhou que ele traiu a Susan com a sua ex-namorada. No sonho, enquanto ele transava com a sua ex, via Susan olhando pela janela e chorando desesperada. Ele esqueceu o sonho, mas um tempo depois estava com Susan e ela lhe disse que tinha tido um sonho estranho recentemente. Ela descreveu exatamente o mesmo sonho que ele teve, mas do ponto de vista dela, olhando pela janela. Então, né, gente, vamos, é uma coisa, né, relato assim estranho. O segundo é o homem que perdeu uma hora de sua vida. Que é, um rapaz estava no carro com alguns amigos voltando de uma viagem. Seus pais ligaram para saber se ele estava longe e ele respondeu que estaria em casa em meia hora. Logo depois, ele fez uma curva e viu o reflexo da lua cheia em um lago. A estrada estava deserta, não havia nenhum carro por perto e de repente tudo ficou escuro por um momento. Não havia luz no painel, os postes apagaram, até a música parou de tocar no rádio. Subitamente, a música voltou, tocando a primeira faixa do CD, e ele pôde ver um veículo sendo parado pela polícia logo à frente, apesar de que um pouco antes não havia ninguém por perto. Ele presumiu que havia dormido por alguns segundos, mas logo depois seu amigo que estava dirigindo também disse que achava que tinha dormido. Eles tiveram a mesma experiência e, além disso, o relógio mostrava que subitamente havia passado uma hora. Para não entrar em pânico, os dois convenceram a si mesmos que o carro deveria ter sofrido alguma pane elétrica que reiniciou o relógio e tudo mais. Mas quando o rapaz chegou em casa meia hora depois, seus pais disseram que ele estava uma hora atrasado. Até hoje eles não encontram explicações para aquele breve apagão e a hora perdida. Gente, entendeu esse negócio de... É o que eu falo sobre a anomalia temporal, entende? Tipo, de perder uma hora de... Não perder uma hora de... É, perder uma hora de vida, né, galera? E o último que eu queria falar pra vocês é o número 10. Deixa eu me achar aqui o número 10. Aqui. Que é o homem misterioso que era visto sentado em um banco todos os dias. Toda manhã, a caminho do trabalho, um homem passava pelo shopping center. Ele costumava ver um idoso que parecia esperar por alguém sentado em um banco. Era um homem de aparência normal, apesar de usar roupas que não estavam na moda, como boina, botas de cano alto e colete. Durante 4 anos, ele viu esse homem todas as manhãs, mas a pessoa que ele parecia esperar nunca chegava. Um dia, o homem conseguiu um novo emprego do outro lado da cidade. Após alguns dias no novo trabalho, ele saiu do metrô e, para sua surpresa, viu exatamente o mesmo senhor sentado em um banco. Então, é aquele negócio que eu falei pra vocês de ter experiências com pessoas que você nunca percebeu, né? Eu vou deixar o link, vai, tipo, de tudo isso na descrição sobre sites que falam de relatos do BuzzFeed, esse daqui, e os links que eu peguei essas informações... Mas se vocês quiserem pesquisar, tem outros relatos também. Vocês só colocarem, sei lá, tipo, relatos, falhas da Matrix, que vocês conseguem, tipo, descobrir vários outros depoimentos de pessoas que, tipo, viveram essas falhas, assim, meio doidas. Eu queria também indicar pra vocês alguns filmes que tratam sobre essa temática, não só da teoria da Matrix, mas dessas teorias, tipo, de conspiração e de questionamento da... Então, o primeiro é a Matrix mesmo, se você já assistiu, se você não assistiu, assiste. E se você já assistiu, assiste de novo, porque esses filmes tem que assistir mais de 2 vezes, entendeu? Tem os outros 2 filmes da continuação, mas eu nunca assisti, diz que é uma bosta, então só fica no primeiro que tá ótimo. O segundo é Donnie Darko, um dos filmes preferidos da minha vida. Você não vai entender no primeiro, gente, não adianta, você não vai entender. A temática desse filme é sobre teoria do buraco de minhoca. Gente, pelo amor de Deus, assiste. É maravilhoso, mas você não vai entender nada. Mas aí você lê sobre e depois assiste de novo que você entende. O segundo é Efeito Borboleta, fala a teoria dos caos. Também é foda demais. Efeito Borboleta, muito, 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 muito bom. Tem o Corra, Lola, Corra. Esse aí, gente, eu não sei realmente o tema, mas ele meio que sempre volta. É alguma coisa sobre tempo, entendeu? Tipo, fala sobre, tipo, voltar no tempo. Só que eu... Perdão, não lembro a temática realmente. E a origem, não, tem a origem que fala sobre sonhos lúcidos, esse tipo de sonho. Mas é sonho, mas é muito da hora também. O final dele é foda. E eu não sei se vocês forem assistir, eu vou dar uma coisa pra vocês. Fica atenta no nome dos personagens e... Nome dos personagens, a letra inicial. E depois, vejam o nome do filme em inglês. Então, sei lá, se vocês percebam isso, o nome inicial das personagens principais e o nome em inglês do filme. E o último, pra você que não gosta muito dessas coisas de teoria doida assim, tem um filme que é um romance que chama Em Algum Lugar do Passado. O foco não é teoria assim, meio doida assim, é um romance, óbvio, mas tem essa coisa de viajar no tempo, que eu também acho da hora, né? E é muito bonitinho o filme, eu gostaria que vocês assistissem porque ele é fofo. Então é isso, gente. Falei sobre o filme, falei sobre as categorias, falei sobre o que é a Matrix, falei sobre as falhas, dei exemplos pra mim, falei sobre tudo que eu queria falar e, no fim, eu quero terminar esse episódio deixando 2 questões pra vocês se perguntarem, quer dizer, mais 2, né? A primeira é, e aí, galera, vocês realmente acham que a Matrix existe ou que ela não existe? E, por fim, nada mais, menos, não consigo terminar a última frase, né? Incrível. Qual é a pílula que você vai tomar hoje, gente? Ou você, qual é a pílula que você vai tomar hoje? Um beijo e até o próximo episódio. Fiquem aí com essa crise existencial maravilhosa.